temática especial na Semana Mundial da Mulher. Com a gente, para começar o nosso bate-papo de hoje, da semana também, bem-vindo aqui nos estúdios, ao vivo, Alessandra Formagini, jornalista, uma mulher envolvida demais no jornalismo esportivo. Presença da mulher também no esporte em todos os sentidos. Alessandra, que bom tê-la com a gente. Bom dia, bem-vindo e parabéns aí por estarmos vivendo com muita intensidade a nossa Semana Mundial da Mulher. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês, falar um pouquinho sobre o trabalho das mulheres no esporte, né? E também homenagear todas as mulheres nessa grande semana.
Alessandra, e qual é a tua caminhada, hein?
Então, eu comecei a escrever sobre esporte antes mesmo de cursar jornalismo, né? Eu comecei ainda lá na adolescência, lá por volta dos 15 anos, quando o esporte viveu aquele boom de blogueiros, né? Então, se tinha muito blogs para falar dos times, Grêmio, Inter, Corinthians, né? Os times maiores de expressão. Então, foi nessa onda, né, que surgiu. Ainda não se falava dos influenciadores como hoje, a rede social não era tão famosa, nem existia o Orkut, né? Para quem é mais antigo, é o Orkut. Então, não se vivia isso, então começaram a se criar os blogs. Então, eu criei o blog da Ale Gremista. Então, antes mesmo de querer cursar jornalismo, antes mesmo de trabalhar na área, foi por aí que eu comecei a falar sobre esporte, acompanhar mais os jogos, né? Assistir mais, prestar mais atenção nos detalhes dos jogos, enfim. E também surgiu essa vontade de querer trabalhar profissionalmente como esporte. Então, foi lá por volta dos 14, 15 anos de idade. E, claro, depois disso, veio a faculdade de jornalismo, comecei a trabalhar em veículos de comunicação e, claro, comecei a ter oportunidade também em equipes, né, entidades esportivas aqui do município.
Na época, você praticava algum tipo de esporte ou não?
Não pratico esporte nenhum, só assisto.
Só assiste.
É, o pessoal brinca, você sabe jogar bola, que você trabalha... Não, só sei tirar foto e escrever sobre, mas nunca pratiquei, assim...
Claro. Mas que momento foi que você despertou para isso, hein? Teve um momento especial na vida ou não?
Eu sempre gostei muito de esporte, assim, principalmente do pessoal me conhecia muito quando eu era mais nova por ser gremista, né? Então, eu sempre comecei a me envolver indo para jogos... Nesse aspecto, falar do Grêmio, entre os amigos. Naquela época, meu pai tinha um bar, então eu descia lá para ajudar a trabalhar. E, no final das contas, eu começava a discutir análise técnica com as pessoas que estavam lá no bar. Então, o pessoal achava muito engraçado, porque eu era uma menininha muito nova. E tinha um certo... Claro, não como hoje, mas já tinha um certo conhecimento. E comecei a me aprofundar, comecei a gostar cada vez mais, comecei a ver um campo do jornalismo além do esporte, né? A questão da assessoria de imprensa, sim, trabalhar em veículos de comunicação. A comunicação em si começou a me encantar muito e eu percebi que eu poderia aliar essas duas coisas que eu comecei a gostar, tanto o esporte quanto a comunicação, sendo jornalista esportiva. Né?
Bom, certamente você percebe de que ao longo da sua caminhada, você percebe também de que há muitas mulheres ingressando também na questão esportiva, não é mesmo?
Exatamente. Hoje a gente vê muito mais mulheres participando. Eu fico muito feliz porque quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, era muito raro você ter uma mulher interessada em trabalhar com esporte. Então, o que você via eram talvez algumas mulheres pontuais como apresentadoras, que elas emprestavam o seu rosto para apresentar um programa esportivo, mas no bastidor, ali, sendo uma gerente de marketing de um clube, ser uma diretora de um clube, era muito mais raro. Sim. E hoje não, hoje eu já percebo que tem muito mais esse envolvimento, as mulheres realmente elas querem mais esse caminho, e eu vejo também, muito positivamente, essa abertura do mercado de trabalho para a mulher. Eu percebo que tanto os veículos como os clubes, eles têm abrindo mais espaço para as mulheres, né? Não estamos num caminho ideal, né? Mas eu acho que a gente andou muitos passos desde quando eu comecei.
É tanto na questão de rede social, como também na questão do rádio e TV, a mulher cresceu muito, não somente como apresentadora, mas depois também como repórter, e hoje temos mulheres narrando futebol. Olha, quem diria que um dia isso acontecer, né?
Eu nunca cheguei a imaginar, né? Quem convive assim, né, no meio da mídia, era muito difícil, porque a mulher realmente, é característica dela ter uma voz um pouco mais fina, não ter tanta potência vocal, né? É uma característica, não tem muito o que fazer. Mas elas se desafiaram e hoje elas conseguem, tal qual um homem, fazer uma narração,
olha,
fazer um trabalho de reportagem.
Há poucos dias eu ouvi uma comentarista de uma rádio da capital, São Paulo, fiquei impressionado, né? Uma mulher comentarista esportiva, fantástico, sabe? Chama a atenção.
E que bom que se abriu esses caminhos, né? Porque eu lembro que no início existia assim, todo um melindre, colocar uma mulher, como vai ser a aceitação do público, será que ela vai encarar, vai ter capacidade? Então, geralmente, se tinha muito esse medo de até de expor a mulher, porque era um campo que não existiam mulheres. Então, quem ia por primeiro realmente dava a cara a tapa, né? Não tinha, assim, muita, a minha colega já fazia isso, vou tentar também. Então, eram muitas tentativas das mídias, tentativas do público, e realmente a gente percebe hoje que já se tem uma aceitação muito Sim. maior, né?
Olha, a gente volta no passado, Alessandra, e vê que a mulher também encontrou resistência ao ingressar no rádio, tempos atrás. E depois, então, com o tempo, aí mulher no esporte, mulher na política, na economia. Cada segmento da sociedade tem uma mulher hoje comentando.
Exatamente. A gente fica muito feliz por isso, né? Que realmente existem mais mulheres hoje fazendo coisas que até pouco tempo atrás era impossível de prever que a mulher estaria, né? Então eu fico muito feliz, porque às vezes a gente pensa, nossa, mas agora as mulheres estão na política, as mulheres estão no esporte, só que quando você passa uma régua histórica, é muito pouco tempo, é muito recente, né? Então, tudo são conquistas muito, muito, de pouco tempo,
Sim.
assim, sabe? Ah, talvez meus filhos vão perceber de uma forma muito diferente daqui 10, 20 anos, mas se a gente olha de hoje para 10 anos atrás, a caminhada realmente é muito diferente, né? Olhar a mulher, o caminho que ela fez há 10 anos atrás e hoje, realmente são muitas evoluções.
Bom, mesmo que a gente não tenha a prática do esporte, né, não pratique nada esportivamente falando, mas a gente tem, digamos, um time, ou um tipo de esporte, uma modalidade esportiva que a gente gosta. Você gosta do que hoje, por exemplo?
Hoje o futsal é o meu queridinho. Comecei no futebol, foi o que começou a abrir portas, assim, que comecei a me interessar por jornalismo esportivo. E, claro, depois eu fui conhecendo outras modalidades, vôlei, karatê, que eu acabei trabalhando, futebol de base, que é diferente do futebol profissional, e, claro, o futsal. Então, eu comecei pelo futebol, passei por outras modalidades, acabei conhecendo, e, claro, hoje o futsal ele tem um carinho muito especial, porque o trabalho que eu faço junto com o futsal, ele vai muito além do jornalismo esportivo, então ele já permeia assim, questão de gestão, questão dos bastidores, então realmente o apego acaba sendo um pouco maior, né?
Muita gente comenta de que a crítica ela tem mais resultados na questão de audiência, na questão de visibilidade, só que talvez não seja o caminho esse, né? Só da crítica. Tem que, se você critica hoje, amanhã você pode elogiar, ou vice-versa, né?
E a crítica por si só, ela não adianta em nada, né?
Ela não constrói. Eu acredito, né, que ela não ajuda a construir.
Exatamente. E teve muitas vivências que eu tive no esporte que a gente consegue perceber quando a pessoa ela está te falando algo porque ela quer que você melhore, porque ela percebe um potencial. E essa crítica ela não é para te deixar triste, mas sim para fazer você melhorar. Da mesma forma que você também consegue perceber comentários das pessoas que estão te criticando simplesmente da boca para fora, que, enfim, realmente não vale a pena a gente absorver essa informação e levar adiante. Então, hoje a gente consegue perceber realmente esses dois tipos de crítica e a gente tem que saber ponderar, né, e o que ouvir e aproveitar o melhor para a gente ficar melhor também.
Mais homens ou mais mulheres que conversam contigo ou têm essa curiosidade? Por que que a Alessandra está no esporte?
Mais homens, sim. É até engraçado, mas a gente percebe que hoje a gente tem muitos meninos que querem também seguir nessa parte do jornalismo esportivo, sim. da rede social, da assessoria de imprensa. Então, tem muitos jovens que vêm trocar ideias. Ah, como que você faz uma cobertura de um jogo? Eu posso ir um dia lá acompanhar para fazer foto também? Então, hoje a gente vê esse interesse e até brinco, porque há um tempo atrás era muito difícil você ver alguém interessado em trabalhar com isso. Por exemplo, as transmissões eram muito raras, né? Geralmente era só a rádio que fazia e fazia de jogos pontuais, finais, né, exato, e tudo mais. Hoje você tem ali um campeonato amador, já tem uma transmissão, já tem alguém fazendo foto, já tem alguém fazendo card para a rede social. Hoje é um trabalho que as pessoas fazem muito mais do que...
Há muito mais envolvimento.
Exato. Então, também você vê pessoas mais envolvidas em querer aprender a fazer. Então, realmente, a gente tem esse contato de jovens que se interessam... talvez já jogam bola e... Não, mas eu posso também trabalhar fazendo card, fazendo fotografia, como é uma área que eu já gosto. E eu até brinco, assim, para você trabalhar com jornalismo esportivo, não tem como não gostar de esporte. É diferente você trabalhar, sei lá, com jornalismo policial, político, que talvez você não tenha tanto envolvimento de gostar da área, mas trabalha. Mas no esporte acaba... O pessoal acaba pesando um pouquinho mais para você escolher esse caminho, né?
Um dia pensou em sair de Marau para ir para um centro maior?
Era a minha primeira ideia.
É?
Era a minha primeira ideia.
Para onde? Porto Alegre?
Porto Alegre, grandes centros. Porque não se tinha perspectiva de trabalhar com jornalismo esportivo no interior. Não existia. Assim, na época de faculdade, dos bancos escolares, pouco se falava em assessorar um clube do interior, da assessoria de imprensa, de um profissional de marketing dentro de um clube. Era algo assim... que os clubes grandes tinham, que é o Grêmio, o Inter, aqui no Rio Grande do Sul tinha, os outros clubes não. Então, quando a gente entrava na faculdade, a nossa ideia era, preciso me formar e ir para Porto Alegre, preciso trabalhar numa grande mídia, porque é só lá que eu vou conseguir trabalhar com esporte. A gente tinha uma ideia muito errada de que no interior não se tinham projetos de peso.
É que te passavam também uma ideia muito errada.
Exato.
Tipo assim, centralizar somente numa capital.
Exato, e hoje a gente vê que tem campo, tem muito campo.
Nossa, mãe.
E realmente eu fico muito feliz como marauense de saber que eu estou contando as histórias das pessoas daqui, dos projetos daqui, que de certa forma, quando a gente é jornalista esportivo, a gente é ponte, né, entre as entidades e o grande público, e fazer essa ponte contando histórias, mostrando a grandiosidade do que acontece aqui no nosso município, ele tem um peso muito maior se eu estivesse, por exemplo, lá em Porto Alegre falando da dupla Grenal.
Sim.
Né, com todo o respeito com quem trabalha, mas eu acho que o peso de você estar falando da tua cidade, de um projeto que você conhece o bastidor, de um projeto de pessoas que são daqui, ele realmente é diferente.
Alessandra, nós temos uma cidade, um município que acabou de completar seus 69 anos de história. Marau tem histórias maravilhosas no esporte, times que foram representados muito bem em todo o estado, competições estaduais, muitas conquistas, muitos troféus, gente que se destacou no esporte. Te passa pela mente um dia fazer um documentário sobre esporte, Marau?
Sim, passa. Tanto que eu guardo muito as fotografias, as reportagens, né? Eu disse, um dia, na hora certa...
Vai servir.
Então, eu sou muito aquela pessoa que guarda... Eu brinco, assim, com o pessoal. Eu sou quase a mãe dos projetos, porque é aquela mãe que guarda com carinho, né? Quando o filho aparece no jornal, que guarda a foto dele pequenininho, pra depois ver...
Exato.
E eu brinco, é quase um papel de mãe que a gente faz, e realmente a gente guarda com muito carinho essa história... porque hoje a gente está vivendo ela, né? Mas a gente não sabe o que a gente vai poder contar para os nossos filhos e os nossos netos. Quando eu entrei no futsal, que teve a reativação do time de futsal, a gente teve muita dificuldade em conhecer a história do passado, porque não se tinha tantos registros, era uma época que não se tinha tanta questão digital, né? De fotografia, de um arquivo, de jogos, então a gente sentiu muito esse peso, que a gente queria saber mais como era feito, como eram os jogos, a gente não tinha material, até devido à época e tudo mais. Então, hoje a gente faz esse caminho, para quando o dia que a gente não estiver mais lá, as pessoas que quiserem fazer o que a gente fez, elas tenham esses registros, que elas possam olhar, que elas possam ver como exemplo, né, do que fazer, o que deu errado, não fazer, e o que deu certo fazer de novo. Né?
Marau começou a se destacar no futebol de campo e depois... com o passar dos anos com o futsal, e aí segue, né? O futebol de campo, futsal, vôlei, outros esportes também que se destacam em Marau também, atletismo, enfim. Marau tem histórias maravilhosas do esporte, então quem sabe um dia, né? um documentário aí.
Quem sabe, realmente são muitas histórias e eu até brinco com o pessoal que só o momento que a gente sai de Marau a gente percebe o peso que Marau tem pro esporte. Isso eu falo tanto da questão do futebol, do futsal, do vôlei, do karatê, das mais diversas modalidades. Às vezes a gente mora aqui, a gente está tão acostumado em ouvir essas notícias, o pessoal foi para tal competição, o pessoal foi jogar com tal clube, né? A gente acaba se acostumando e quando a gente sai da cidade, a gente percebe que as outras cidades acabam olhando para Marau como exemplo, como fórmula que dá certo, a gente fica muito feliz, né? O pessoal comenta, nossa, eu vejo lá o ginásio de vocês, que bacana, vocês têm um projeto com crianças, ou que legal, vocês são a capital estadual do karatê, vocês conseguem reunir muitos competidores. Então, até o momento que a gente está só dentro da cidade, a gente não percebe a importância. Quando a gente sai e vê as pessoas de fora falando da gente, a gente percebe o quanto é importante o que é feito aqui dentro do município.
Pois é, hoje o karatê, Marau, hoje em nível mundial. Isso é bom demais. Temática especial na Semana Mundial da Mulher. Com a gente hoje, Alessandra Formagini, jornalista, uma mulher envolvida no jornalismo esportivo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Algo mais queira deixar em relação às mulheres? Mensagem para as demais colegas também? Fique à vontade.
Eu agradeço o espaço. Sempre um prazer falar do esporte. E acho que muito de mulher para mulher que está ouvindo, independente do sonho que ela tenha, né? Pode ser trabalhar com esporte, ter uma empresa, ser política, enfim, que ela não desista, porque em muitos momentos da minha carreira, eu pensei, eu disse, preciso desistir, porque eu não aguento mais, realmente está muito difícil, né? Bate aquele desânimo, muitas vezes a gente se vê sozinha, porque a gente não tem o suporte, o apoio que a gente gostaria, né? A gente se vê sozinha, então é muito difícil seguir, então fica essa palavra de mulher para mulher, que não desista. Eu brinco, vai dormir, acorda no outro dia que o ânimo volta. Mas realmente, sejam persistentes, porque é através da persistência, eu vejo por mim, né, nesses quase 15 anos trabalhando com esporte, que foi a persistência que me trouxe até aqui. Então fica esse conselho para as mulheres, que elas não desistam dos seus sonhos.
Boa sorte.
Obrigada.